Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Mais um dia em que discutimos neste plenário problemas relacionados com o envelhecimento. A realidade tem sido que o Governo continua sem perceber que o que foi feito há 20, 30 anos está completamente ultrapassado, que há novas realidades e que novas respostas são necessárias. Nós devemos ter um Estado facilitador na criação de respostas e exímio nas funções que lhe são essenciais. Regulação, fiscalização. Não podemos ter lares ilegais por burocracias incompreensíveis por um lado, não podemos ter lares abertos em condições desumanas por outro. Os desafios do envelhecimento tornam-se cada vez mais prementes. Eu gostaria de relembrar alguns dados. Temos um país envelhecido. Pior, Portugal é o país com o ritmo de envelhecimento mais acelerado dos países da Europa. De acordo com os dados da Carta Social, a taxa de cobertura nacional das respostas para idosos é de apenas 12%, e incluem-se aqui lares, centros de dia e serviços de apoio domiciliário. Ao problema das vagas, temos um tema de acesso. Relembremos que Portugal tem uma taxa de pobreza de 17% na população idosa, que é uma das mais vulneráveis, uma das que menos voz tem, uma das que menos tem ação política. O envelhecimento tem de ser encarado como uma fase boa da vida, e não como uma fatalidade de declínio. É preciso abordar também, por isso, o envelhecimento ativo, o contributo e exercício para a saúde física e bem-estar emocional. Da mesma forma, não podem ser descuradas áreas como o exercício do lazer, a denominada economia de prata, tudo em paralelo, sim, com as chamadas respostas sociais. Tudo numa visão integrada do que é o envelhecimento. Mas quando olhamos para o panorama governativo e legislativo, o que vemos? Vemos o Estado a falhar na sua missão de regular e fiscalizar. E reitero, falha nas respostas sociais onde mais devia não falhar. Semanalmente assistimos a lares com faltas de condições e o mais desumano de tudo, maus tratos a idosos. Nós temos como sociedade o dever de ser e fazer melhor. Os lares não podem ser vistos como sítios onde os idosos são largados, e eu sei que a expressão é forte, mas é necessária, onde idosos são largados à espera de morrer. A Iniciativa Liberal defende a dignidade da vida humana e que os idosos devem ter opções. Isto passa pela criação de diversos tipos de respostas, que não passam somente por uma rede pública. E só será possível alterando-se as exigências da legislação atual, mais focada em formação e conhecimento ao nível da assistência e enfermagem diversas, geriatria, gerontologia, é necessário valorização dos profissionais e, sobretudo, nunca esquecer que há uma pessoa por trás de cada uma das realidades. Podemos ser nós, pode ser o nosso pai, pode ser a nossa mãe. É uma pessoa por trás, com a sua dignidade. É necessário adequar e diferenciar as respostas existentes, consoante as necessidades, com pessoas com, sem demência, com ou menos dificuldades. O Estado tem de ser um facilitador, não pode ser um complicador, tem de ser um descomplicador e não pode falhar. Nós temos de seguir linhas de atuação diferentes, como aging in place, é necessário a criação de mais diferentes soluções, como aldeias e comunidades geriátricas, apostar na assistência domiciliar e de qualidade, aliada a tecnologias, no universo relacionado com o poder local e com a própria sociedade civil. E ainda sobre as iniciativas de hoje, em relação, nomeadamente, à uma carta que defende os direitos dos idosos, que embora não nos pareça mal, obviamente, no conceito, há uma repetição também de muito o que está consagrado na Constituição. Asfoquemos que o essencial não é o papel, é a aplicação prática. E é isso que falha. Para a Iniciativa Liberal, e termino com este ponto essencial, é fundamental o respeito pela individualidade do idoso. Isto significa reconhecer que cada pessoa idosa tem a sua própria história, as suas próprias necessidades, a sua individualidade. E relembro numa visita recente a uma cavia em Évora que independente pode não ser independente das outras pessoas, mas ser capaz de tomar decisões sobre a sua vida. Porque há algo de transversal que ultrapassa a condição socioeconómica, grau de dependência ou independência, que é a dignidade da vida humana. Infelizmente, o Governo tem-se esquecido que os nossos idosos estão também debaixo desta tutela. Obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por saudar o PCP por trazer este tema a debate. Nós temos ouvido uma narrativa por parte do Governo e também pelo próprio Primeiro-Ministro que tem informado uma certa satisfação no aumento das pensões, que aumentaram como nunca em Portugal, mas na verdade aquilo que tem ficado sempre de fora deste debate e em particular da narrativa do Governo é o aumento do custo de vida, seja por força da inflação, seja por conta também das dificuldades no acesso à habitação ou até do própria habitação. Não nos podemos esquecer que o aumento em média geral não tem ido além dos 487,50 € nos últimos dois anos. Os beneficiários das pensões de invalidez e de pensão de velhice viram a sua qualidade de vida agravar-se significativamente e, nesse sentido, ainda há um longo caminho a fazermos para que, de facto, quando existe uma terceira idade, inclusivamente do ponto de vista da terceira idade ativa, possamos considerar aqui uma condição de vida digna e que as próprias pensões acompanhem a evolução da própria inflação. E, nesse sentido, os aumentos têm sido manifestamente insuficientes, nomeadamente por força do aumento generalizado dos preços. É preciso que o Governo garanta uma valorização de todas as pensões. O PAN também deu entrada num projeto de resolução neste mesmo sentido para a sua atualização. Vamos acompanhar, evidentemente, a proposta feita quer pelo PCP, quer também pelo LIVRE, e não podemos deixar de referir que o efeito retroativo, que era fundamental, pelo menos a 1 de janeiro de 2023, dos subsídios previstos na portaria 1514/2008, que foi revista, eram absolutamente fundamentais.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, em nome do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Loff.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi aqui afirmado pela representante do Partido Socialista que, de alguma forma, a proposta que nós apresentamos seria redundante. Seria politicamente redundante. Eu entendo que nenhuma proposta política é redundante enquanto os problemas que ela se propõe a resolver não estiverem resolvidos. E o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pode enunciar toda uma série de medidas que entende estar a resolver os problemas, medidas do Governo, que, contudo, no caso das pessoas idosas, são problemas que não é que simplesmente se mantenham. Nós sabemos que eles se têm agravado. E é justamente por isso que, neste contexto, apresentamos esta proposta. Pode-se, portanto, entender que os projetos dos outros são redundantes, não se pode fingir que os problemas estejam resolvidos. Não se pode dizer, por exemplo, que temos vagas suficientes nas estruturas residenciais para idosos, quando os estudos indicam que necessitamos de mais de 80 mil vagas. Não se pode, ao contrário do que insinuou o PSD na sua intervenção, em momento nenhum nós dizemos neste projeto que podemos prescindir do contributo das instituições do setor social nesta área. O que dizemos, contudo, é que nesta, como noutras políticas públicas de vocação universal, é o Estado que deve assegurar justamente os direitos humanos das pessoas idosas, como mencionado no projeto do LIVRE, uma tarefa que nos compromete a todos e compromete, acima de tudo, o Estado, aliás, de resto, nos termos da própria Constituição. Não pode dizer o Partido Socialista e o seu Governo que os serviços, por exemplo, de apoio domiciliário, as equipas da GNR, vamos imaginar, num país em que um grande número de pessoas idosas vive sozinha, nomeadamente no âmbito rural, mas não apenas, sozinhas, são suficientes, não se pode dizer que o sejam, ou que assegurem o cumprimento do objetivo essencial da autonomia e da dignidade das pessoas idosas. Somos um país que tem uma das mais altas esperanças de vida no mundo, mas também um dos países europeus com uma das mais baixas esperanças de vida com qualidade. E isso dá-nos obrigações enquanto, evidentemente, legisladores, enquanto aqueles que temos que tomar decisões do ponto de vista das políticas públicas. Nós somos um país em que as pensões de reforma de tão baixas são enormemente penalizadoras de um grande número de idosos, hoje vítimas mais do que o conjunto, mais do que a média da população, claramente vítimas, por exemplo, de uma espiral inflacionista que tem que obrigar forçosamente o Governo a um processo de atualização das pensões, que até agora, nos termos que nos parece corretos, tem-se evidentemente rejeitado. Por último, o aumento da esperança de vida é uma conquista histórica da humanidade. É uma conquista histórica, de resto, da melhoria das condições de vida e das condições pelas quais as esquerdas, e nomeadamente o PCP, sempre se bateram, designadamente através dos serviços públicos universais e gratuitos. O aumento da esperança de vida não é, e o aumento, portanto, o envelhecimento da população, não é, portanto, uma fatalidade e não deve nunca ser interpretado como um peso para o Estado, um peso para o conjunto da sociedade. É um direito que todas as pessoas idosas tenham de justamente beneficiarem dos serviços públicos de prestação universal, justamente nos termos que presidem ou que inspiram o projeto que nós apresentamos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos ao ponto 5 da ordem do dia, que consiste na apreciação do projeto de lei. Número 561 do Bloco de Esquerda, que integra o suplemento de recuperação processual no vencimento dos oficiais de justiça. Para apresentar o projeto de lei, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Senhoras deputadas, senhores deputados, senhor Presidente da Assembleia da República, queria, em primeiro lugar, em nome do Bloco de Esquerda, cumprimentar as e os oficiais de Justiça que estão aqui presentes nas galerias e, em vocês, cumprimentar toda a classe que tem dado um exemplo na luta, quer pelas vossas condições de trabalho, quer pela melhoria das condições da justiça aplicada no nosso país. E este é o debate para vocês, mas para um melhor sistema de justiça que respeite, em primeiro lugar, os seus profissionais. E vocês são as formiguinhas que garantem que ele não para nunca de funcionar. O Bloco de Esquerda agendou para debate o tema da inclusão no salário do suplemento de recuperação processual dos oficiais de justiça. Em boa hora o fizemos, estamos agora a debater este tema. Em boa hora, outras bancadas parlamentares, da direita à esquerda, se associaram a este debate com propostas que nós acompanharemos. Infelizmente, não temos nenhuma única proposta do Partido Socialista para poder debater. E eu digo infelizmente porque nas tomadas de posições públicas de todas as bancadas deste Parlamento é dito, é reconhecido, que é devido aos e às oficiais de justiça a inclusão, o pagamento em 14 meses deste suplemento que atualmente só é pago 11 meses. No entanto, da parte do Partido Socialista e da parte do Governo, apesar de reconhecerem esta mínima justiça, não é justiça máxima, é o mínimo de justiça, tardam em garantir este direito. Hoje, a Ministra da Justiça respondeu-nos que está dependente da negociação com o Estatuto, para o Estatuto. Dirá, provavelmente, a mesma coisa exatamente o Partido Socialista. E a pergunta é o que é que uma coisa tem a ver com a outra. Em primeiro lugar, porque o Estatuto tem a ver com toda a gestão da carreira, a perspectiva que tem de forma estrutural para a carreira e na interligação com outras carreiras também do setor da Justiça. Em segundo lugar, porque se reconhece que isto é justo, que já devia estar em pagamento, a cada mês que se vai adiando um estatuto que já é prometido há anos, não é este ano, é há anos, nós estamos a garantir é uma coisa só. Estamos a garantir que não é pago aquilo que é devido aos oficiais de justiça. E se nós pudéssemos dizer, bem, mas vivemos num momento em que os salários já são elevados, em que não há inflação, em que a inflação não bate ainda mais forte aos salários mais baixos, poderíamos dizer, temos tempo. Mas a verdade é que não temos tempo. Os salários dos oficiais de justiça são dos mais baixos do sistema de justiça. Estamos a falar entre 800 e 900 euros por mês. E se nós olharmos para os dados da inflação, é-nos dito que é nos salários mais baixos que ela está a ser mais galopante, em que ela está a retirar poder de compra real. E sobre essa matéria, a desistência geral do Governo de valorizar salários, a aceitação que a perda de salarial para a inflação pode significar empobrecimento e que isso é normal, tem ainda mais impacto em profissões como a dos oficiais de justiça, em carreiras ou na falta delas, como a dos oficiais de justiça. E por isso, desse ponto de vista, nós garantirmos que a justiça continua a estar em cima daqueles e daquelas que não são devidamente pagos, não são pagos com justiça, estamos a falhar no próprio modelo de justiça que queremos implementar. Isso é absolutamente inaceitável. Nós esperamos que haja a capacidade do lado do Governo de ir mais longe do que apenas e só promessas vãs. Termino, senhoras e senhores deputados do PS, com um repto. Se há boa vontade para responder à greve dos oficiais de justiça, se há boa vontade para desbloquear aquele que neste momento é um impasse negocial, então aproveitem para mostrar ao Governo como é que se faz. Para mostrar ao Governo que é dando uma mão para se poder apertar a mão do outro, que se garante o caminho para a paz no setor da justiça. Aprovem ou pelo menos deixem passar estes diplomas à especialidade e com isso consigamos dar um passo para a construção de um sistema de justiça justo, que começa por ser justo com os seus profissionais e garante que esta greve possa ter o fim já amanhã. De outra forma, não venham dizer que são irresponsáveis os oficiais de justiça, que é através do ataque ao direito à greve que se deve fazer o ataque aos seus direitos, porque isso só sabemos. São acusações vãs e serão muitas das vezes lágrimas de crocodilo que eles não estão disponíveis para aceitar. Da nossa parte, estamos convosco, continuaremos convosco, disponíveis para...